Bem-vindos a mais uma Em Busca da Performance comigo, Gusmar Júnior, e com a minha chefe, Julia Engel.
Oi, Gusmar.
Tudo bem, Júlia?
Tudo ótimo.
Ritmo de fim de ano, ritmo de, entre aspas, férias, ritmo de base.
Pra mim, tudo ótimo, eu treinei, você não.
Hoje eu tô off, eu falhei na missão hoje.
Quero ver como é que você vai gravar.
Vai fluir. Isso aqui eu faço com muito prazer, assim como treinar. Uhum. Mas realmente é diferente, muda bem. Eu tô terminando minha segunda semana de off.
Bebeu ontem, acordou 9 da manhã.
É, e eu confesso que a última semana foi bem de boa, assim, questão de não pedalar, né? Eu fui à academia, dei uma corridinha com minha filha e tal. Mas a semana eu já comecei, assim, sentir aquela falta mesmo, vontade.
Aquela falta.
É. Já fui ali no quarto, já dei uma arrumada nelas. Daqui 2 dias, da data que nós estamos gravando, eu já volto a treinar. Então, tá tudo
no esquema. Deu aquela limpadinha?
Já tá. Já a relação já tá lubrificada, já tá no ponto. Mas vamos lá, e eu vou começar, Júlia, a minha base.
Uhum.
É um período muito importante, né? Você não é treinadora, nem eu, mas a gente sabe da importância disso.
Uhum.
Para construir aí a performance durante o ano, esse período. E você usa muito essa palavra para a base da dieta, né? Que é aquilo que a gente costuma sempre fazer aqui. Então, é um período que eu curto. Eu consigo ter tempo, dá para eu andar bastante assim com os meus amigos, né? Então, não é um ritmo muito forte. Então, são treinos mais longos e tal. É até bacana, é legal esse período aí, eu curto. Só o iniciozinho, essa voltazinha aí, que o cara sofre muito.
Sofre um pouquinho.
Só porque eu acabo subindo, assim, na bike, com a cabeça que eu tava há 15 dias atrás, entendeu?
E aí o corpo não responde.
Voando. Aí você tenta fazer um troço, sabe? Não vai falar, rapaz, né? Tá estranho aqui. É desse jeito. E por que nós vamos falar de base hoje, Júlia? Conta pra gente aí.
Gusmar, porque a base é um período que as pessoas falam muito também de dieta, né?
Com certeza.
Que fazer com a dieta nesse período, né?
Sim, com certeza.
Tem gente que defende a ideia de que base é só pra você ganhar força, né? Que você tem que ganhar força, esquece o peso e deixa pra chegar no peso ou baixar peso no período de
preparação,
de volume, de aumentar. Ah, com aumento de volume eu vou baixar peso. Eu não penso assim, Gusmar. Eu acho que a base é um período que é importante você chegar no peso, né? Trabalhar esse peso, chegar no seu peso ideal, para você, lá na frente, na hora que você aumentar volume, treino específico e tudo, você não ficar muito preocupado com isso.
Exatamente.
E a gente direcionar só para performance, né?
Exatamente. Eu sou desse, assim. É, a gente nem tinha combinado. Obviamente eu ganho um pezinho aí extra nesse período de off. É, aí ainda vou ter ali a festa, fim de ano, não sei o quê. Que você dá ali uma saída outra mais da dieta do que o normal.
Uhum. É,
mas assim, esse período eu já me preocupo bem. Então, assim, eu sigo bem à risca a dieta. Vou ter uma confraternização, por exemplo, uma festa. Eu não deixo de ir e eu faço tudo que dá para eu fazer até aquilo. Eu não fico assim neurótico, mas eu levo bem a sério, porque eu sei que é importante. E lá na frente, querer perder peso, ou se preocupar com isso, ou ficar querendo. Não é a hora, sabe? Pelo menos é como eu vejo. Então eu gosto de chegar lá na frente, tá preocupado em treinar pra caramba, em tá voando, sem ter que ficar. Caraca, pô, tô bem, mas tô acima. Então eu acho que a hora é essa agora, assim. Como ela tem um período maior, é até mais fácil. Você tem ali tempo ali, 6 semanas, talvez, no meu caso ali. Então,
porque a gente sempre fala, a gente precisa de tempo.
Tempo, você já falou isso, a gente precisa de tempo. E isso está muito associado, né, Júlia? Sobe carbo para ter performance, ganha peso, desce carbo. E como é que fica isso na dieta? Eu acho que é para isso que está todo mundo querendo saber.
Gusmar, eu acho que tem um erro muito grande nesse pensamento aí, né? Que as pessoas fazem uma lógica simples assim. Eu vou subir carbo, eu vou ganhar peso, eu vou performar bem. Eu vou performar bem, mas eu vou ganhar peso. Para eu baixar gordura, eu tenho que reduzir o carbo, mas eu vou reduzir performance. Só que, Gusmar, não é exatamente assim. As pessoas colocam o carbo muito como um vilão, que não é, né? Não necessariamente, para eu chegar no peso agora, para eu baixar gordura, eu preciso restringir o carbo e treinar mal. Não é isso, entende? agora, tem muitos treinadores que colocam agora, né, a base como um período para ganhar força. Uhum. Você não pode restringir carbo aí.
Querendo
só que
força.
Isso não significa, o não restringir carbo não significa que seu peso vai subir e nem que você não vai cair peso. Uhum. Entende que tem um erro aí?
Com
as
certeza.
Pessoas botam uma coisa muito associada à outra e não tá. Você pode, o que eu digo, né, responder ao treino, colocar a quantidade de carbo ideal, sem faltar, e você tá respondendo ao treino, sinalizando tudo que você quer e baixando peso e performando. Entende que não é tipo, baixei o carbo para baixar peso, reduzir performance? Essa continha.
Não é simples não é... assim. Não, não é simples assim, eu imagino.
Não precisa ser assim, né? Eu acho que é assim quando é uma coisa muito sem cálculo, né? Sem um profissional. Então a pessoa reduz tudo, porque de alguma forma eu vou reduzir tudo, de alguma forma vou baixar o peso. Eu acho que isso aí é quando a pessoa vai chutando, assim, né? Sem um acompanhamento. Aí ela reduz tudo, reduz o carbo, de alguma forma ela vai reduzir o peso. Só que aí o treino dela vai para o espaço, não tem performance, pode acabar lesionando, pode acabar entrando num excesso de treino por uma falta de comida, né? Uhum. E aí você começa aquele cenário todo que a gente não quer.
Que a gente odeia.
Sim. E aí você já vai entrar no seu período, sair da base assim, lesionado? Não pode isso.
Não pode,
né?
Não.
Então, assim, é óbvio que eu não vou colocar um excesso de carbo agora, mas eu não vou colocar um excesso de carbo agora, nem no seu período de alto volume. Excesso não vai ter. A gente vai ter a quantidade ideal para sempre responder ao treino. Então, assim, o que eu vou colocar de carbo agora não é a mesma quantidade que eu vou colocar lá na frente, quando você estiver num volume muito alto. A minha resposta ao treino
também
vai ser diferente. Mas não significa que agora tenha que faltar. Entende? Que elas acham que agora tem que faltar para você baixar peso. Não. Você tem que colocar o ideal para o seu treino. É isso.
Eu teria uma pergunta de R$1 milhão para te fazer. Mas eu te conheço muito bem e eu sei até a resposta, mas
claro.
Eu tenho certeza que se a gente pudesse abrir agora aqui uma enquete, aqui uma caixinha, se alguém pudesse instantaneamente nesse momento mandar uma mensagem pra gente, eles iam dizer assim: ah, Júlia, mas então o que eu faço para equilibrar? O que eu tenho que dosar? E eu já sei que você vai responder que não é uma resposta pronta. Você precisa estar na vida do cara, tem que saber todo o cenário, como é que funciona tudo.
Gusmar, você não vai botar um excesso de caloria, você vai trabalhar com o valor calórico que ele está gastando e o quanto que você está consumindo. Tudo tem uma conta, mas não necessariamente nessa conta o que você tem que tirar é o carboidrato e performar mal. Você pode reduzir gordura dessa conta. Você pode reduzir o valor calórico reduzindo a gordura.
Perfeito.
E aí essa conta fecha com o carbo ideal para o treino, respondendo ao treino. Se responder ao treino é fundamental.
Cada vez mais eu chego à conclusão que é um assunto muito complexo para as pessoas tentarem ter soluções simples. Porque a pessoa se preocupa, por exemplo, com carbo, 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 não sei o quê, e você acabou de falar, aí basta, sei lá, reduzir a gordura. E aí, às vezes a pessoa não se liga. Também não tem que saber isso mesmo. Se não é da área, é difícil, é difícil.
Mas o que eu quero dizer, Gusmar, as pessoas acham que elas têm que treinar sofrendo agora, né? Agora não. Se ela quer baixar peso, ela tem que treinar sofrendo, e não é isso.
Não é isso, gente.
O treinar sofrendo, pelo menos na minha linha, no meu jeito de ver, não é isso que tem que acontecer.
Não.
Que isso pode te gerar um risco grande de lesionar, de você não recuperar, de você entrar num over, de você entrar num cenário que a gente não quer, que a gente já explicou em episódios anteriores, né?
Com certeza. Eu tenho, assim, uma regra minha. Tudo que eu faço, pensando no treino, na performance, o meu principal medo é lesionar, me machucar ou adoecer.
Uhum.
Porque eu sei o prejuízo que eu vou ter de tempo, que é uma coisa que a gente sempre fala, e é complicado, sabe? A única vez que eu tive um problema, assim, de lesão, foi no joelho. Pô, eu sofri, cara, e treinar sentindo dor, não treinar direito, até que teve uma hora que eu tive que dar uma pausa, foi uma pausa curta, médico, tratar e voltar, porque eu não tava conseguindo fazer nenhuma coisa nem outra, eu não conseguia desenvolver no treino, aí eu não recuperava, continuava forçando a lesão, entende? Uhum. Então, assim, é um cuidado muito grande que eu tenho, e eu vejo que as pessoas, assim, dão mais valor ao peso, ao pace, e não se preocupa com esse entorno que pode afastar ela por um período longo. Pode começar a colocar a performance dela lá embaixo e ela não vai entender o porquê, porque é uma coisa difícil de detectar, principalmente se não tiver acompanhamento, sabe? E eu tenho, se eu chegar pra você, pô, tô sentindo isso, tô assim, assado, aconteceu isso, você vai me fazer um monte de perguntas, você já vai dar um estalo em você aí, Osmar, sei lá, pode estar com esse problema aqui. Errou nisso, pode deixou de fazer aquilo. Agora, quem não tem, vai para um episódio recente que a gente fez, foi aquilo que você falou, aí ela não tem tempo, aí não recupera, aí já quer botar outro treino, aí acha que tá treinando
ela
pouco,
treina mal,
aí tá treinando pouco, aí quer treinar mais, aí vai aquela bola de neve que chega no fim, meu irmão, faz aquela avalanche toda, então é complicado. Eu acho que acontece muito isso, sabe? Principalmente com as pessoas que não têm base, como não tem uma base de treino, talvez não tenha uma base de dieta, vão cometendo esses erros, atropelando. Nessa época agora, então, de fim de ano. Ah, comi um pouquinho mais agora na ceia. Amanhã não vou fazer não sei o que eu não preciso. Cara, não faz isso. Se eu pudesse dar uma dica, não faz isso, não.
Não é que você não possa comer a mais na ceia, mas é assim, é um dia, isso não vai... Você não precisa ficar tirando do treino pra isso, entendeu? Essa conta não vai dar certo. Se você começar o treino com fome, a gente já falou disso, às vezes as pessoas acham que pra baixar o peso... Tem que treinar com fome, não é isso, não é isso. Você não está respondendo ao treino da forma que você deveria. A gente consegue reduzir o valor calórico e reduzir o seu peso, reduzir a gordura, sem zerar esse carbo, não precisa disso.
Entendi, concordo plenamente.
Mas, Gusmar, você tem a opção...
Sério, tem mais aí?
Você tem a opção, eu sei que você não gosta, que você já tá arrepiando aí, só de eu falar. Você tem a opção de nesse período que você não tá preocupado com performance, fazer aquilo que a gente já falou aqui algumas vezes, que é reduzir estrategicamente a reserva de glicogênio, treinar com glicogênio baixo para você sinalizar aquelas vias de PGC1-alfa, para você sinalizar aumento de mitocôndria, para você sinalizar coisas importantes, e na hora que você voltar, sair da base, você aumenta o carbo e sua resposta a isso vai ser muito boa. Mas, Gusmar, isso... Várias coisas.
Só te interromper, só para não perder aqui o raciocínio. Mas isso pode atrelar a alguma coisa relacionada ao peso, como a gente começou falando aqui disso, não?
Se você pode perder ou ganhar?
Perder ou ganhar, exatamente. Pode. Indo por essa linha aí, pode, né?
Pode, mas junto com o que eu vou falar agora, obrigada, você só me somou aqui. Isso não significa você começar treino com fome, nem você treinar com fome.
Concordo também.
A gente faz uma outra estratégia, aí inverte tudo que eu falei. Aumenta um pouco a gordura, reduz carbo, reduz estoque de glicogênio, você não estoca tanto, você começa o treino com estoque bem baixo, mas isso assim, estrategicamente, não é um chute, é não fazer estoque de glicogênio, começar com estoque baixo para você sinalizar isso. Isso não significa treinar com fome, nem começar o treino com fome, nem sentir fome o dia inteiro. Pode ser, sim, que você não entregue a performance que você estava esperando. Falte um pouco de potência. Aí, sim, mas é completamente diferente de fome.
Mas para esse período, se a gente estiver falando para alguém que está em base, a entrega de potência não é uma coisa extremamente importante ou que vai acontecer nesse período, pelo menos... De toda a vivência, não vou nem dizer experiência não, vivência que eu tenho aí indo pra minha nona temporada, sei lá. Não é um momento que você vai fazer intervalado no seu máximo, não é isso. Essa estratégia funciona, a gente já fez, mas me dá realmente um certo arrepio.
Você não gosta.
E no período que eu senti era justamente isso. No Z5 ali, na luz vermelha, faltava. Mas eu consegui entregar os treinos de enduro, que são esses treinos, assim, muito de base, bem de boa, funciona legal. Mas a gente não precisa entrar nessa, não, né?
Mas isso não significa, Gusmar, jejum, nem cortar tudo. Nem um déficit das coisas. Você tem que ter um cenário que você esteja propenso a treinar, você esteja com tudo certo para treinar. É glicogênio baixo, mas fora isso, não tá te faltando nada, entendeu? Você não tá numa carência absurda, você não tá num déficit absurdo. Tem uma estratégia bem feita por trás. Aí, beleza.
Beleza. Aí, já que a gente está nessa fase de fim de ano, essa estratégia, ela acaba sendo um pouco mais conflitante com essa questão de sair da dieta nesses eventos?
Maravilhoso, Guzmán. Você me traz umas coisas maravilhosas. Perfeito, perfeito. Muito conflitante. Porque aí é o momento que você vai, nesses eventos, você vai ter mais confraternização. Provavelmente uma subida de carbo, porque as coisas que tem ali tem carboidrato. Sim. Aí você vai fazer o cenário todo errado, porque você vai ficar subindo carbo em alguns horários e tirando de outro. Você não vai fazer a estratégia, você não vai entrar onde a gente quer. Vai ficar subindo e descendo. A gente já falou isso, toma cuidado com o que eu vou falar. Vai ficar subindo e descendo e não vai e não vai entrar como a gente quer. Aí não. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso que eu acho que é errado, é essa compensação. Compensação sem estratégia. Ah, eu comi muito aqui, então agora eu vou fazer jejum. Não. Não vai, tá errado.
Beleza. Então acertei na pergunta.
Maravilhoso.
Tô ficando inteligente, tá vendo, doutora?
Maravilhoso, sempre foi.
Aqui. Algo mais? Alguma outra consideração? Cuidado. Consideração final?
Tenho. essa estratégia que eu falei agora, Guzmar, eu posso fazer, mas eu não sou obrigada a fazer. Não significa que se eu não fizer, você não vai ter aumento de mitocôndria. Claro. Eu não estou fazendo com você agora porque eu sei que você não gosta.
Uhum.
Tem pacientes que não gostam, eu não preciso fazer, entende? Não é uma coisa assim, eu preciso fazer isso nesse cenário para você evoluir lá na frente. Não.
Não.
É uma estratégia dentre outras que podem ser usadas.
É aquilo que você fala, tendo base, fazendo estratégia bem feita, o resultado vai vir. Independente da via aí que você use.
É isso.
Correto? Então tá bom.
Correto.
Encerramos?
Uhum.
Dúvidas@embuscadaperformance no nosso Instagram.
Um beijo.
Valeu.